Começa agora. Meio-dia 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.
Olá, muito boa tarde para você ligado aqui na UFMG Educativa. Eu sou o Bruno Marum e está começando o meio-dia 20 no campus aqui na sua Estação do Conhecimento. E esses são os destaques do programa de hoje. Em horário diferente, Cruzeiro encara a primeira decisão na Libertadores. O Atlético, Jô, comemora mais uma convocação e time fecha a preparação para encarar colombianos do Santa Fé. Moacir Júnior afirma já ter identificado problemas do América e diretoria anuncia 14º reforço. E ainda, conheça o Burro da Central no quadro O Melhor Time do Mundo. Agora, no meio-dia 20 no campus desta terça-feira, 25 de fevereiro, está só começando, fique ligado. E ao meio-dia e 21, a gente começa o programa destacando o Cruzeiro, que hoje tem sua primeira decisão pela Copa Libertadores da América, logo mais às 5h30 da tarde. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Às 5h30 da tarde, time celeste encara a Universidade do Chile no Mineirão. Esse horário, digamos assim, louco, né, diferente, foi definido pelo canal de TV que tem os direitos de transmissão da Libertadores. Vamos então com os destaques da Raposa com o repórter Denis Mar.
O Cruzeiro dormiu ontem com a Libertadores na cabeça. O time celeste enfrenta hoje a Universidade do Chile, às 5h30 da tarde, no Mineirão. O jogo vale um empate do grupo 5 da competição sul-americana, que está embolado, já que o Real Garcilaso, que venceu o Cruzeiro na estreia, perdeu a partida para o Defensor, que havia perdido a partida de estreia para o Universidade do Chile. Uma vitória cruzeirense empataria todo o grupo com 3 pontos. Marcelo Oliveira comandou treino ontem, mas não mostrou a equipe que vai a campo. A surpresa fica por conta de Júlio Batista, cortado por conta de dores no joelho. Marcelo Moreno, que tem entrado bem nas últimas partidas e feito ótimas atuações pelo Cruzeiro, é uma opção para o técnico celeste, que comentou suas ideias para a partida da Libertadores no fim do jogo contra o Boa, no fim de semana.
Nós podemos jogar. A Laô tem 3 zagueiros com jogadores de mais mobilidade. Podemos jogar com o Marcelo e até o Júlio ou o Goulart.
O aspecto mais curioso do jogo até agora é o horário da partida, 5h30 da tarde. A escolha foi feita pela Fox Sports, TV detentora dos direitos de transmissão internacional da Copa Libertadores. O atacante Marcelo Moreno garante que a tarde não será uma inimiga.
A gente está acostumado, né, a jogar no Mineiro em diversos horários, então vai ser, para mim vai ser tranquilo, tomara que ir para o grupo também e a gente possa levar esse jogo com maior tranquilidade.
O Cruzeiro deverá jogar com Fábio, Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Egídio, Rodrigo Souza e Lucas Silva, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Dagoberto, Marcelo Moreno ou William. O jogo é no Mineirão, hoje às 5h30 da tarde. É vencer ou vencer para o time celeste, que briga firme no curiosamente disputado Grupo 5 da Libertadores. Repórter Denis.
Valeu, valeu Denis. Agora meio-dia e 23, falando do América. Os jogadores americanos voltaram aos treinos na tarde dessa segunda-feira, quando iniciaram os preparativos para o jogo contra o Nacional de Muriaé. Jogo no sábado, às 4 da tarde, em Independência, pelo Campeonato Mineiro. E o técnico Moacir Júnior comandou um treino técnico para os jogadores que não atuaram no clássico de domingo. Os demais foram liberados e voltaram aos treinos agora pela manhã, quando realizaram um treino regenerativo. E o técnico Moacir Júnior, ainda depois da derrota no clássico de domingo, falou sobre os problemas e planejamentos da equipe americana.
A gente sabe onde estão os problemas, trabalhamos uma semana dentro deles, já houve uma melhora. Agora vamos trabalhar a próxima semana em cima desses mesmos problemas para que haja uma evolução maior e que a gente consiga, não só em 45 minutos, fazer um jogo forte, competitivo, com a chegada, e sim trabalhar para que a gente faça 90 minutos. Mas estou muito esperançoso de que a gente, encaixando as peças certas no momento certo, vamos ter retorno agora de vários jogadores do departamento médico. Já tem jogadores aí também contratados, e os jogadores que aqui estão vão ter que fazer aquilo que fizeram no primeiro tempo, que eu acho que só assim o América vai trilhar um caminho diferente aí no Campeonato Mineiro. E também não é do dia para a noite que você corrige algum...
Muito bem, o América acertou a contratação do meio atacante Ricardinho, né, que defendeu o Figueirense na última Série B do Brasileiro, jogador de 25 anos, tem os direitos econômicos ligados ao Atlético Paranaense, ficará por empréstimo no clube Alviverde até o fim desta temporada. Logo mais, então, o Ricardinho será apresentado às 5h45 da tarde no CT Lana Drummond. Agora meio-dia 25, destacando o Atlético, que treina pensando no Independente Santa Fé da Colômbia, adversário de amanhã no Independência, em jogo válido pela Copa Libertadores da América. Quem traz as informações do Galo é o repórter Rafael Miguel.
O Atlético se reapresentou na cidade do Galo na tarde de ontem, depois da boa vitória no clássico de domingo. Os titulares que atuaram contra o América fizeram um trabalho regenerativo na academia, enquanto os reservas foram a campo e realizaram treinamentos táticos e técnicos. A grande novidade do dia foi a presença do atacante Jô na lista de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para o próximo amistoso da seleção. Jô fala da sua felicidade de ser convocado mais uma vez.
Começar a semana na segunda-feira com um presente, né, que é uma nova convocação, então é... Para mim é um sentimento de muito orgulho e de muita satisfação.
O Brasil joga no dia 5 de março em Joanesburgo, contra a África do Sul. E essa é a última chance de Jô mostrar que pode fazer parte do grupo, que irá atuar na Copa do Mundo, já que a próxima convocação será a lista definitiva do Mundial. Mas Jô sabe que ainda precisa mostrar bastante futebol para não ficar de fora da Copa do Mundo.
Mais um passo, a última convocação antes da convocação final, né, que é em maio. Então você realmente... Quem está nessa dá um passo importante, mas não garante. E após essa convocação, eu tenho que voltar a marcar gols, que nem eu tenho feito, a jogar, fazer grandes apresentações, para poder realmente carimbar o passaporte, né, no caso. Né.
Outra boa notícia na cidade do Galo é que o lateral esquerdo Pedro Botelho iniciou a transição do departamento médico para os trabalhos físicos e está próximo de voltar aos gramados. Na tarde de hoje, os atletas fazem o último treinamento antes da partida contra o Independente Santa Fé. E o treinador Paulo Tuori vai começar a definir a equipe e fazer os últimos ajustes do time que entra em campo amanhã pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. Repórter Rafael Miguel.
Muito bem, agora meio-dia e 27. E você conhece o burro da Central? Não? Então se liga aí.
E aí galera, meu nome é Gabriel Ortiz e pra mim o melhor time do mundo é o Sport Clube Taubaté. Time centenário, fundado em 1914. Taubaté, ele tem a cor azul e branca, com a camisa tipo Vasco, tipo Ponte Preta. E Taubaté é conhecido como o burro da Central. Tem esse nome, tem duas histórias, uma verdadeira e uma folclórica. A verdadeira é que em 1954, Taubaté chegou na semifinal da segunda divisão do Paulista. O jogo contra o Comercial do Ribeirão Preto deu 6-3 pro Taubaté. Taubaté foi pra final e depois foi pra final, só que o Comercial do Ribeirão Preto ganhou a vaga no Tapetão. Naquela época já existia isso, porque o Taubaté escalou um jogador regular. Depois disso, no dia seguinte, saiu no jornal, na Gazeta Esportiva, uma charge chamando o Taubaté de burro. E burro da Central, porque o trem central do Brasil passa atrás do estádio do Taubaté. Ficou burro da Central. Versão folclórica é que um belo dia eles foram, o pessoal foi treinar lá na década de 50 e chegaram no campo, tinha um burro pastando no meio do campo. Aí ficou burro da Central. Mas essa versão ainda não foi comprovada cientificamente. Taubaté, na década de 50, passou quase a década toda na primeira divisão paulista. Inclusive, nessa época, jogou contra Santos do Pelé várias vezes e é um dos times que conseguiu não perder pro Santos do Pelé. Essa é uma das glórias do Taubaté. Depois disso, entramos numa crise um pouco mais ou menos profunda, né? E aí o time do Taubaté ficou um pouco esquecido lá na cidade. Só o pessoal que gostava mesmo começou a ir no estádio. Aliás, o nosso estádio chama Joaquinzão, onde cabem 10 mil pessoas sentadas ou em pé. E é isso. Hoje o Taubaté tá na terceira divisão paulista, tentando alcançar a segunda, tentando chegar à primeira, rumo a Dubai 2022. E aí tá nós. Hoje é o centenário do Taubaté e a gente tá galgando outras colocações.
Muito bem, esse é o Taubaté, lá do interior de São Paulo. Meio-dia e 29, a gente espera que o Cruzeiro hoje consiga uma grande vitória sobre a Universidade do Chile. Jogo difícil, talvez o mais difícil, né? O clube mais difícil, o time mais difícil do grupo. Mas acredito muito no Cruzeiro, se mostrar no futebol que sabe, vai com certeza vencer e assumir aí a liderança absoluta do grupo 5 da Libertadores da América. Meio-dia e meia, o meio-dia 20 do Campus termina aqui. O programa é produzido pelo Departamento de Produção da Rádio FMG Educativa e tem Elay Augusto como produtora sob coordenação de Kleiber Pacífico. Fiquem agora com o Jornal FMG e até amanhã, claro, sempre ao meio-dia e 20. Um abraço, muito obrigado, tchau, tchau.
Você ouviu? Meio-dia e 20 no campus. Tempo da bola na UFMG Educativa.